sonho não tem fim.
Ai, é tão bom sonhar.
Eu vejo o Pai Natal
suspenso em pleno ar.
É o nosso querido Alvim.
Ele está em Portugal.
E como reza a lenda, ele traz consigo a prenda. Essa prenda chamada prova oral.
A estrela vai brilhar.
O mundo está em paz.
Os sinos vão tocar.
O mar está no ar.
O rádio está ligado. Coro afinado por Portugal inteiro vai cantar.
Uma pérola sem par, uma joia a brilhar. Contigo a terra três jamais irá
Ora, sejam bem-vindos, ouvintes da Prova Oral, a mais uma emissão, onde hoje teremos dois convidados divididos entre Porto e Lisboa. No Porto estará o Álvaro Domingos, que entretanto estará a chegar a estúdio. Em Lisboa já está aqui o Duarte Belo. Portanto, Duarte Belo e Álvaro Domingos, que têm, vamos cá ver, têm dois livros juntos, é uma união. O primeiro chama-se Paisagem Portuguesa, o primeiro é o último. E o segundo chama-se Portugal Possível. Gosto particularmente do nome deste último, Portugal Possível. Quero agradecer aqui ao Duarte Belo, que está em estúdio. Olá, Duarte.
Olá.
Estás bom? Obrigado por teres vindo. Tu és filho do Rui Belo. O teu pai morreu há 45 anos. Sentes pressão em ser filho do Rui Belo?
Não, não. De maneira
nenhuma.
Em casa sempre houve assim uma cultura de relativizar essas coisas e era tudo vivido normalmente, sem estrelatos de qualquer natureza.
Já agora, como é que conheceste o Álvaro Domingos?
Ui, eu já conheço o Álvaro Domingos há mais de 20 anos, nestas andanças das viagens por Portugal. E ele é professor numa faculdade em que eu estudei também, embora não nos tenhamos conhecido nessa altura. Mas foi pouco depois, quando estava a trabalhar no Portugal do Sabor da Terra, foi um projeto grande que fiz com o professor José Matoso e a professora Susana Davó, que foi mais ou menos por essa altura que o conheci, nos anos 90.
Quer isso dizer que tu conheces o Portugal Profundo, como costumam denominar?
Eu acho que conheço bastante bem Portugal, enfim, modéstia à parte, mas já estive em praticamente todas as 4.260, se não estou em erro, freguesias.
Já estiveste em todas?
Praticamente todas, ilhas inclusive. Em vários projetos que fiz, particularmente num que foi o Portugal Património para o Circo de Leitores, que saiu em 2007, 2008. E tenho fotografias de praticamente tudo isto, de maneira que é assim um conhecimento bastante exaustivo do nosso país.
Eu acho que nunca tinha estado perante alguém que tivesse na grande maioria das freguesias portuguesas.
As 4.200 anos da reforma do primeiro governo do Passos Coelho, não é? Porque entretanto passaram para... Há cerca de 3 mil, se não tenho erro.
Ainda assim muitas. Já agora, recordas-te de alguma em particular? O que é que te ficou dessas todas que visitaste e que a tua lente captou? De resto, há um livro, este último, O Portugal Possível, em que são justamente as tuas fotos que dialogam com as do Álvaro Domingos, que não fotografa habitualmente, mas na verdade com poemas do Rui Laje. O que é que te lembras de ter captado? O que é que a tua memória guardou?
Eu, se calhar, nesse projeto de Portugal Possível, começava pelo conceito. Isto é um projeto que tem 6, 7 anos, em que eu e o Álvaro Domingos tínhamos um diálogo numa pasta partilhada na internet. E então ele punha uma fotografia do Portugal, que ele costuma fotografar, eu acho que ele é um excelente fotógrafo também, punha uma fotografia de um Portugal muito saturado de marcas de presença humana, e eu procurava ao contrário, um Portugal em que praticamente não houvesse vestígios dessa presença. E este Portugal possível é um diálogo entre dois extremos, não é? Um muito marcado e muito saturado de nós humanos, e outro de uma natureza quase intacta, que, enfim, é uma... praticamente não existe no nosso país, mas é um conceito que é bonito de refletirmos sobre ele, e é isto que o livro, no fundo, procura.
Uma pergunta, Duarte, mas afinal em que é que ficamos? Portugal está ou não está saturado das pessoas?
Portugal é muito desigual em termos de marcas de povoamento, diria. Há um eixo fortemente desenvolvido, que é o eixo urbano, digamos assim, entre Setúbal e Braga, que passa por Lisboa, Leiria, Coimbra, Porto e Braga. E depois há o Portugal dito interior, que é um conceito estranho num país tão estreito, mas que de facto existe, em que há muito menos pressão demográfica, que são os chamados territórios agora de baixa densidade. De maneira que há de facto assim um Portugal um bocadinho esquizofrénico, diria eu. E o livro dá conta disso, o Portugal possível.
Bem, queremos justamente que os nossos ouvintes se juntem a nós para falar deste Portugal possível. Também dos sítios, dos lugares que conhecem, das pessoas também. O que é que viram? Que histórias é que têm? Pois bem, as melhores histórias, como sempre, ganham um livro de um dos autores, talvez mesmo este Portugal possível. Por isso, a partir de agora, podem começar a ligar. O 960386272 é a linha da Prova Oral, é o WhatsApp oficial. Era uma pergunta que eu tinha preparado para o Álvaro Domingos, mas visto o Álvaro Domingos ainda não ter chegado, mas está a caminho, está quase a chegar. Achas Portugal um país bonito?
Acho um país muito bonito. Isto é, depende do conceito de beleza que entendermos. Há de facto lugares que são absolutamente notáveis, tanto a nível urbano, por exemplo Lisboa, eu acho uma cidade lindíssima e que tem melhorado muito, diria, em muitos aspectos nos últimos anos. Enfim, há outros em que piora, mas acho que o saldo é muito positivo. E depois, a nível de paisagem menos povoada, há paisagem urbana e paisagem natural, enfim, ou rural, também há sítios absolutamente extraordinários, que eu diria praticamente únicos na Europa.
É curioso que há cerca de um mês, talvez um pouco mais, falava aqui com alguém, que eu agora gostava de me recordar o nome, e fazia uma provocação, uma pergunta que era: existem cidades feias? E no fundo custa sempre reconhecer alguém que as habita, que vive num lugar feio. Ninguém quer dizer que vive num lugar feio. Portanto, com alguma distância, as pessoas são capazes de dizer que aquele sítio é feio, não é? Mas depois a tua vivência faz com que... É um bocadinho como o amor, não é?
Uma pessoa afeiçoa-se, não é?
Tu afeiçoas-te e à partida não achas feio, não é? Já ali vives, mas é bonito, tem muitas coisas, é aquilo que eu gosto de viver, não é? Aliás, uma vez eu escrevi, há muitos anos, uma crónica sobre a proximidade. Quando tu gostas de algo, de um local... Normalmente se te perguntam, olha, então isso fica a quantas horas, sei lá, do Porto, de Lisboa? Mas isto é meia horita, não é? Porque tu gostas do local e tu tendes a encurtar a distância, mentindo. Mas é uma mentira piedosa. Tu queres que a pessoa vá, mas isso é no instante, visita. Isso é meia hora estar lá. Pois na prática aquilo demora uma hora e um quarto. É um pouco mais daquilo que tu disseste. E tem a ver outra vez com esta... com a forma como as pessoas depois se identificam com os sítios, com a experiência de lá viver. Aliás, se virmos bem, eu acho que diria que 80-90% das pessoas, e atenção, pessoas que estão a ouvir-nos, é um bocado também uma provocação para vocês, estão absolutamente satisfeitas com o sítio onde vivem. E quando trocam de casa, não trocam de cidade normalmente, não é?
Sim.
Não sei, como uma oportunidade profissional, ok, e trocam a cidade. Mas normalmente trocam de cidade, depois, se moram ali em Oeiras, vão ali viver ali mais... estão ali em Oeiras, te tocaram, estão ali 2 ou 3 quilómetros da casa que tinham, não é? Há muito isso.
Eu diria que a resposta é complexa. Isto é, há muitos sítios a envolver, por exemplo, Lisboa, de periferia, enfim, em que é difícil, em que a vida não é nada fácil, diria, porque as casas são pequenas, muitas vezes mal climatizadas, depois os movimentos pendulares para o trabalho muitas vezes são penosos, demoram horas ou levam uma parte substancial do tempo que a pessoa tem. E nesse sentido, eu acho que a maior parte das pessoas que vivem em determinados locais gostavam de ter melhores condições de vida.
Por acaso, é uma característica que Portugal tem, que é as casas, na sua grande maioria, são frias, não é? E também, bem, há várias teorias. Uma delas é que as casas estão mal posicionadas para a luz.
Eu acho que é sobretudo um fenómeno da pobreza, diria eu.
Fenómeno da pobreza?
É, a dita pobreza energética é pobreza, não é? Depois há as questões culturais, nós estamos num clima temperado e das pessoas acharem que nunca está muito frio e às tantas estão com 14, 15 graus em casa. Eu vivo em Viseu e é uma cidade bastante fria no inverno. Mas depois as pessoas vão se habituando àquilo e...
Habituam-se ao frio?
E a energia... sai cara, não é? Aquecer uma casa sai muito caro numa cidade como Viseu, por exemplo.
A verdade é que tu vais a outros países, já estou a lembrar aqui, tipo Reino Unido, não é? E as casas lá, ok, é muito mais frio no exterior, mas quando tu entras numa casa, a casa está preparada para aquelas temperaturas e quase que não sentes frio nenhum. Aliás, não sentes mesmo frio nenhum. É difícil tu encontrares uma casa em Portugal com aquele sistema que eles têm.
É, mas no Reino Unido já é uma latitude em que não é tolerável viver sem aquecimento. É como nos países nórdicos, não é? Ou neste caso dramático da Ucrânia, os russos atacam as centrais elétricas para matarem os ucranianos ao frio, diria. Porque nós, como estamos no tal clima temperado, ainda estamos naquele equilíbrio em que se consegue sobreviver. Mais a norte é muito difícil.
Hoje estava a ver, na Noruega estão menos 15 graus.
Pois,
estão a ver?
Lá está.
Pessoas que se estão a queixar do frio que se faz sentir, que não é assim tanto.
Aqui devem estar 15 positivos, não é? São
30 graus. Pensa, Noruega, menos 15, muito piores. Ouvintes da Provaral, queremos que nos digam, que nos falem das vossas freguesias, dos sítios onde é que moram, o que é que tem de bom, o que é que tem de mau, de que forma é que caracterizam os sítios onde vivem. Os nossos convidados são o Duarte Belo e o Álvaro Domingues. A linha do WhatsApp é do costume, é o 96038-6272. Entretanto, deixem-me só dizer que amanhã vamos ter um convidado especial. Chama-se Diogo Rocha. Ele é chefe.
É o único chefe distinguido com uma estrela Michelin no centro de Portugal.
Aqui entre nós, no centro de Portugal e na Alcoa, garantimos que são tudo coisas boas.
Gosta de cozinhar. Na verdade, diz que não sabe fazer outra coisa.
Cozinhar é uma forma de viajar, de descobrir, de se deixar emocionar.
Mas, afinal, quem pensa que é Diogo Rocha?
Eu sou sempre cozinheiro.
Esta terça-feira vamos cozinhá-lo e servi-lo. Às 19h, na Antena 3.
Bom, se calhar estamos a exagerar, não vamos cozinhá-lo propriamente, é uma metáfora. Diogo Rocha, ele é chefe de um restaurante, curiosamente, de Viseu. Olha a coincidência, que se chama Mesa de Lemos, conheces?
Sim, sim.
É maravilhoso e ele é muito divertido e vocês vão gostar de o conhecer se não o conhecem. E de facto, a Mesa de Lemos é o e passa aqui a publicidade, é o único restaurante da Zona Centro que tem uma estrela Michelin. Eu acho que tem duas, porque o Diogo também em si é uma estrela. Portanto, vamos amanhã conhecê-lo. Ele é incrível, sou super fã dele. Deixem-me só colocar aqui três mensagens que, entretanto, chegaram. Uma delas é do Luís.
Alvin, diz aí ao filho do poeta Rui Belo, que o pai dele era um grande poeta, e eu gosto especialmente do Portugal Futuro. Belíssimo poeta.
De certa forma, este segundo livro, O Portugal Possível, é inspirado nesse livrinho. Já agora, uma outra mensagem que nos chega é do Pedro Benedito, que quer falar sobre barrancos. É exatamente este o objetivo deste programa, as pessoas começarem a falar dos sítios onde moram, onde têm uma relação emocional, ou tiveram. Aqui vai, Pedro Benedito diz isto.
Olá, Prova Oral. Boa noite, Alvin.
Olá.
Eu, a primeira vez que fui a barrancos, deparei com duas situações que eu achei incríveis. Primeira, eu fiz um trabalho numa escola e as crianças nas salas de aula, isto numa escola primária, falavam um misto de português, espanhol e alentejano. Só visto é que dá para perceber aquilo que eu estou a dizer. E a outra situação é quando estou a sair de Barrancos para ir em direção a Moura, quando saio de Barrancos aparece a placa a dizer bem-vindo a Portugal. Não sei se me fiz perceber. E é isto. Boa noite e obrigado.
Tenho um amigo meu que há cerca de 5, 6 anos ele foi passar o fim de ano a Barrancos. E a Espanha, isto é, primeiro foi comemorar rapidamente a Espanha o fim de ano, para depois estar em Barrancos e comemorar pela segunda vez em curto espaço de tempo. Achei a ideia bastante original.
Como há uma hora de diferença, não é?
Sim, claro.
Espanha.
É uma boa ideia que assim no espaço de uma hora comemoras duas vezes, primeiro com os espanhóis e depois com os portugueses.
Sim, sim, sim.
Barrancos é o sítio certo para isso acontecer. Já agora, a Nathalie quer dinamizar a sua aldeia.
Olá, Prova Oral.
Olá.
Estou muito feliz por estar agora no ar e por tentar falar convosco. Eu vim a ouvir-vos, é a primeira vez que eu entro em contacto convosco, mas quando ouvi falar sobre zonas desertificadas e menos povoadas, decidi contactar-vos e dizer a todo Portugal que eu vivo numa aldeia que se chama Moura Morta, ou nasci lá, pelo menos, neste momento só vou lá no fim de semana, mas tenho um projeto também que dinamizo atividades por ali, caminhadas através da Douro e de Sol, que é também um projeto de caminhadas que eu faço, e isto tudo para dizer a importância de dinamizar a nossa aldeia. Quem vem, quem visita, adora. Esta aldeia fica no Douro Vinhateiro. Venham, vamos criar mais iniciativas, mantendo sempre a originalidade, mantendo ainda o povo, aproveitando as pessoas da terra. E é isto, nosso Portugal é maravilhoso, adoro Portugal, adoro o litoral, e acho até interessante haver tanta diversidade. Gratidão, que honra estar aqui convosco, um dia muito, muito bom, a continuação de uma noite maravilhosa, beijinhos, abraços, tudo bom.
Pronto, tivemos aqui uma mensagem muito positiva da Nathalie. Eu estou-me a sentir mais positivo. Espero que tu também, Eduardo. Olha, alguém fala aqui de uma coisa curiosa, que é as cidades em si também podem ter um cheiro, não é? Olha, por exemplo, cidades que estão junto ao mar, há ali uma. Essa também é uma das características. Alguém aqui é o Viegas, ele fala do cheiro da Malveira.
Olá, boa noite. Prova Oral, Alvim, convidados.
Olá.
Epá, olha, aqui a minha zona é da Malveira até Mafra. Malveira temos o cheiro da Aerocereal, que é o composto químico, eles fazem os compostos todos e depois mandam aquilo tudo separado e as fábricas então depois fazem as rações. É um cheiro horrível, mastigável. Para terem uma ideia, aquilo é muito, muito gelado. Ok, a caminho de casa encontro uma outra hectare ali perto do Pozal. Depois quando chego a casa levo com o lixo todo da trata ao lixo. A noite toda, a madrugada toda, é de vomitar. Pá, a zona oeste é horrível. Malveira, até chegares a Mafra, é uma lixeira total. É uma agonia mesmo. Ok? Fiquem bem. Continuação.
Lembram-se daquilo que eu disse há pouco, que a grande maioria das pessoas gostava do sítio onde vivia. Estão algumas exceções. Este ouvinte parece-me ser uma delas. É o Viegas, que não gosta muito do cheiro da Malveira. O Mário Filipe fala aqui sobre Portimão.
Olha, Alvim e Eduardo Bell, eu vivo no Algarve, trabalho em Portimão, acho uma cidade muito feia, muito descaracterizada. Praia da Rocha é a mesma coisa. Vivo aqui porque sou professor por aqui e se pudesse mudava. Portanto, estou aqui com uma missão, uma missão como profissional, que levo muito a sério, mas por mim não estaria aqui. Por mim estaria no Caramulo, onde tenho lá a casa que era dos meus avós, ou estaria provavelmente junto a uma cidade, porque o meu trabalho precisa muito da polis, trabalho em teatro e o teatro sem a cidade não vive, embora haja cada vez mais projetos teatrais no interior. Lembro o Teatro de Montemuro, que vive numa aldeia com 50 habitantes, que é a aldeia de Campo Bem Feito, Freguesia de Gozende, Conselho de Castro de Aire. Mas eu era por esses territórios que eu vivia cada vez mais. Só não vivo porque as minhas aulas só existem nas cidades.
Está uma boa mensagem esta do Mário Filipe. Já agora, Duarte, onde é que tu já viveste?
Eu vivi em Lisboa, que sou de Lisboa, natural de Lisboa, vivi no Porto e agora vivo em Viseu, basicamente é isto. E vivo, tenho uma casa no Conselho de Sintra, isto é, os meus pais viviam no Conselho de Sintra e mantemos a casa de família.
Há muitas pessoas.
Que... Luz,
há muitas pessoas que têm duas casas, não é? Uma espécie de casa de férias. Depois também há cidades que tradicionalmente têm uma casa em determinado sítio. Por exemplo, Coimbra. Muitas pessoas moram em Coimbra têm casa na Figueira da Foz. É ou não é verdade?
É verdade.
Muitas pessoas que moram no Porto têm assim uma casa ali perto de
Caminha,
não é?
É.
Há muito essa
são
essa
estâncias balneares, no fundo.
Sim,
assim,
e deve haver mais relações. Pessoas que outras cidades é que têm assim relações com que, assim, de proximidade com a casa de férias. Se alguém mora em Coimbra, a casa de férias é na Figueira da Foz. Aqui em Lisboa.
Aqui em Lisboa eu acho que é tudo muito mais disperso, porque há pessoas que têm uma casa no Conselho de Setúbal ou ali no
Zimbra, é verdade, sim.
Outros mais no Oeste,
Meco, coisas assim, né?
Sim, nesse caso de Meco.
Mas, por exemplo, Caparica podia ser uma coisa mais estratégica, mas a verdade é que não há assim essa relação. Eu por acaso já tive uma casa na Caparica e tinha em Lisboa, pois, mas era tipo a minha casa de férias.
É, a Caparica vais tão próximo que uma pessoa põe-se lá em 20 minutos.
E mudas completamente de ambiente. Aliás, é muito conhecido o plano que o Cassiano Branco tinha para a Caparica. Não sei se alguma vez o viste, não é?
Sim, sim, sim.
Era um plano incrível. Aliás, eu acho que foi o melhor plano de sempre. Plano que depois não foi para a frente. Era um plano absolutamente futurista.
Era muito ambicioso, se calhar. Por isso é que nunca se concretizou, não é?
Aquilo era o quê? O que é que o Cassiano queria fazer da Caparica? Um parque de diversões, sei lá, Saint-Tropez ou uma coisa assim.
Eu acho que sim, era aproveitar ao máximo aquela qualidade das praias que ali temos e tão próximo de uma grande cidade como é Lisboa.
Existiam várias pontas, eu lembro-me. Era assim uma coisa muito fantasiosa.
Sim, sim, sim.
Eu adorava que um dia a Caparica aplicasse este plano do Cassiano Branco, porque era incrível mesmo.
Mas são coisas difíceis de concretizar no nosso país, não é? Essas visões mais futuristas, diria.
Se pudesses, atenção, estamos a falar no capítulo do se. Melhorias, o que é que melhorarias em Portugal, Duarte? Havia alguma coisa? Eu sei que esta pergunta não é fácil.
Isso é muito difícil. Isso é melhor para um político, não para um fotógrafo.
Não, por acaso até. Não, não sei, porque o político, perante esta pergunta, acho que se escusava a responder e iria dizer sempre: não, Portugal é muito bonito, eu não mudaria rigorosamente nada.
Ah, eu mudava imensa coisa. Eu gostava, sobretudo, de melhorar as qualificações das pessoas. Isto é, que o nível cultural da população em geral fosse muito mais elevado do que era. Isto permitiria-nos, certamente, ter uma democracia muito mais qualificada e depois isso reflete-se em todos os aspectos da sociedade. E é isso que eu acho que mais falta faz, que tem melhorado muitíssimo nestes últimos anos, mas é a melhoria do nível cultural, diria assim, de forma muito genérica.
Deixa-me só dizer que a Dulce Pereira tem uma pergunta especificamente para ti, Duarte. Repara, Álvaro Domingos ainda não chegou, tu és a grande vedeta deste programa e as coisas estão a resultar, as pessoas estão a gostar. Aliás, as pessoas estão a participar muito, o que quer dizer que o tema vai ser um êxito e já está a ser. Dulce Ferreira tem uma pergunta justamente para ti. Que
olá,
é esta.
Para o Moral, daqui fala a Dulce Ferreira.
Olá,
convidado Duarte Bell, tenho uma pergunta para si. O meu nome é Maria Dulce, já disse, depois já me estou a repetir. Estou recentemente numa aldeia que se chama Fataunços. Tem ideia onde é que fica? Tem dados que me possa fornecer? Eu estou numa descoberta, só que estou desde setembro último. Portanto, gostaria muito de ouvir a sua opinião e de saber pormenores.
Boa tarde,
um abraço,
Dulce. Um abraço. Olha, eu tenho dificuldade em localizar assim uma aldeia. O nome é muito familiar.
O nome é ótimo, Fataunços.
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 Tenho quase a certeza, teria que ter a consultar o meu arquivo fotográfico, mas que tenho fotografias dessa aldeia. Agora, localizar com precisão, tenho dificuldade.
Fataunços é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Vouzela. com 8,52 km de área e 751 habitantes. A sua densidade populacional era de 81,1 habitantes por quilómetro quadrado. A partir de 29 de setembro de 2014, Fataunços passou a fazer parte integrante da União de Freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas.
É Minho, não é? Vozela, Guimarães, Vizela, peço desculpa. E é daquelas zonas densamente povoadas e que têm coisas, aspectos patrimoniais muitíssimo interessantes. O Minho é um território particular para se falar dessas questões da beleza, não é? Porque é muito diverso, em áreas muito pequenas convivem fábricas, zonas residenciais, campos agrícolas, outros campos de pastoreio e de gado, enfim. O Álvaro Domingos conhece muito melhor essa região do que eu.
Porque... O Álvaro Domingos já está em estúdio, já chegou. Olá, Álvaro, estás
olá,
bom?
Olá.
Então,
peço muita desculpa.
Ah, não faz mal. Álvaro, o programa está a correr muito bem, os ouvintes estão a participar imenso. Faço-te uma pergunta. Imagina que, Álvaro, te vendavam os olhos. Vendavam-te os olhos.
Sim.
E tu percorrias Portugal, não é? E depois paravam, deixavam-te sair do carro e tu tinhas que adivinhar o sítio onde estavas. Isto é, o sítio, a região onde estavas. Agora estamos a falar de Minho. Tu conseguias identificar logo, tipo, estou no Minho, de certeza.
Sim, assim por alto, creio que sim. Que é a obrigação de geógrafo.
Ok. Duarte, tu conseguias.
Sem dúvida nenhuma.
Conseguias?
Sim, sim. Mesmo numa rua relativamente estreita, ou se fosse assim campo aberto, se visse uma serra, por exemplo, seguramente. Mas acho que não teria qualquer dúvida.
Sim, eu ainda me lembro da minha cadeira de geomorfologia, que foi importante. E tu percebes, por exemplo, que tens calcários na frente. Sim. Ou que estás numa planície fluvial. Temos várias pistas, não é? Que não só a toponímia, os nomes das coisas, para tentar perceber. Não seria tão certeiro dizendo o nome do lugar ou da freguesia, isso não asseguro, mas assim, por alto, sim. Diria que sim.
Álvaro, quem é que decide a toponímia dos sítios, dos lugares?
Sobre isso há dois tempos, digamos. Há um tempo muito antigo em que muitas vezes os nomes dos lugares se perdem completamente nessa noite dos tempos. Por exemplo, no século XIX era muito curioso tu encontrar as pessoas ditas com estudos, não é? Arranjar associações entre aquela palavra que dá nome a uma terra e uma suposta palavra em latim, por exemplo, que é parecida.
Sim.
Ou então uma lenda. Lembro-me de Lamas do Moro, por exemplo, que seria Lágrimas do Moro, ou seja, uma lenda que diria que ali houve uma batalha que os mouros perderam. Os mouros perdiam sempre, como tu sabes. E, portanto, por sucessivas corrupções verbais, daria isso. E depois há um tempo acelerado, que a mim me agrada particularmente pelos resultados que tem tido, que, digamos que aqui há cerca de 10 anos, eu julgo que por vontade dos Correios de Portugal, todas as terras passaram a ter, as ruas e as estradas e os caminhos passaram a ter nomes porque não tinham, não é? Tu tinhas um endereço normalmente muito simples, que punhas a pessoa, o nome do lugar, a freguesia, o concelho, e lá iria ter. E o que é verdade é que quanto mais gente há num determinado lugar, mais complicado é isso, e as pessoas também já não se conhecem todas e por aí fora. De maneira que as comissões de toponímia dos respectivos municípios, assim, numa noite, tiveram que decidir umas centenas delas. Eu lembro-me de uma que me é particularmente grata, que é a Rua da Estrada, não é?
A Rua da Estrada, que deu origem a um livro teu maravilhoso, não é?
Pronto, aquilo para toda a gente era onde passava a estrada, e essa era a denominação onde é que moras, e tu dizias à beira da estrada. Depois, quando houve que lhe pôr nome de rua, pois há a Rua da Estrada, há a Rua da Estrada Nova, há a Rua da Estrada Velha, e por aí fora, até nomes. Uma vez encontrei um nome muito engraçado, um nome feminino, pareceu-me muito antigo, assim do género Dona Miquinhas. Era uma professora, tinha sido uma professora primária muito estimada daquela terra, e portanto não está em causa o ter direito a um nome. Mas o que eu quero dizer é que essa pressa, num curtíssimo prazo, pôr nomes, criar toponímia, opa, é um passatempo. Tu podes abrir o Google e de repente só divertir-te a ver nomes de ruas.
Sabes que outro dia estava a pensar aqui numa tese bem rebatível, que é: eu acho que o Norte usa mais diminutivos do que o Sul. Mesmo nas conversas, o cafezinho, e mesmo nos diminutivos que dão às pessoas, tipo a Mimi, o Sul não usa tanto isso. Porquê que será? Concordas com isto, Álvaro? Ou sou eu que... Isto é uma, é uma coisa
que,
minha.
Eu acho que és tu, ou o Alvininho. Porque é de facto uma questão de tratamento carinhoso. Às vezes
eu acho que é mais carinhoso o Norte, é. Bem? Gosta de usar mais diminutivos. Não sei se isso depois na toponímia também se traduz, mas acredito que sim. Já agora, deixem-me só dizer que Adelino Oliveira, nosso ouvinte, esclarece onde é que é Vouzela, para que a verdade fique neste programa bem clara.
Atenção, Vouzela não é Minho, Vouzela é Viseu.
Eu percebi Vizela.
Ah, então, é Vouzela.
Okay. Aí é Vouzela.
Vouzela, sim, sim.
Ah, Vouzela é perto de Castro Daire e de...
Os nossos ouvintes são muito, muito, muito atentos. Já agora, aqui uma outra mensagem. Esta é do Ruben Marques, que diz isto.
Boa noite aos dois.
Olá, aos três agora.
Meu nome é Ruben Marques. Eu sou nascido e criado numa terra de Ruibelo, Montabrão, suburbano de Lisboa, linha de Sintra. E estou atualmente a viver com a minha família na Vila da Marmeleira, vizinha a São João da Ribeira, também uma terra de Ruibelo. Quando mudei para lá, para a Vila da Marmeleira, não sabia que queria estar novamente tão próximo de Ruibelo, e é de facto uma honra poder fazer isso. E tanto uma como outra terra continuarem a manter à sua maneira, obviamente, viva o legado de Ruibelo. Dizer-vos que não há nada melhor do que a vida no campo. A saída foi muito positiva. E há uma história engraçada sobre... Há bocadinho falavam dos cheiros, queria partilhar. A Vila de Marmeleira é uma terra que fica a cerca de 100 km de Lisboa, e há uma família da cidade que vai lá e chega ali ao centro da vila, junto do Coreto, e diz: ah, este cheiro a campo. E é o que diz o habitante local: não, não é cheiro a campo, é cheiro ao cocó da vaca.
Já agora,
é o estrume.
É o estrume. Já agora, ainda a propósito daquele teu livro, Rua da Estrada, a Rua da Estrada era um livro que assinalava, com bastante humor, como é teu hábito, alguns dos mamarrachos que pontuavam lá está, pelas estradas portuguesas, pronto, tu caminhas. Álvaro, Portugal ainda é um país de mamarrachos ou tem cada vez menos?
Tu, como uma célebre frase que eu li num livro antigo, tu disseste, eu não uso a denominação mamarracho.
Eu gosto muito da palavra mamarracho, confesso.
A palavra é engraçada, mas eu digo a leveza com que muitas vezes se usa para qualificar um determinado tipo de construção ou o contexto em que essa construção está. Se pensarmos, não é preciso pensar muito, o contrário do dito seria aquela ideia de que todas as coisas estarem no seu lugar e todas elas terem um ar expectável ou familiar, não é? A maior parte das coisas, eu diria 99%, não é assim. Aquilo que se passa, na minha opinião, em Portugal, creio que o Duarte terá um comentário sobre isto também, é que o tempo antigo em Portugal durou demasiado tempo. Dito de outra forma, o processo de modernização do país foi muito lento e muito complicado, e só tocou determinadas áreas do mapa de Portugal. E depois, de repente, as coisas aceleraram e modificaram-se a um ritmo alucinante. E, de repente, parecia que tudo era estranho. E aquilo que se passa, ou pelo menos eu tenho essa ideia, é que uma determinada elite, que em Portugal durante séculos foi muito pequena mesmo, porque a maior parte das pessoas não tinha escolaridade, não sabia ler, essa elite criou uma imagem de Portugal que é uma imagem passadista, que inventou um género chamado popular, seja lá o que isso for, e que ao mesmo tempo divulgava as arquiteturas eruditas, enfim, classificadas por estilo, o gótico, o românico, o barroco. Devo te dizer, por exemplo, que o barroco esteve condenado até quase metade do século XIX. Era considerado um estilo aberrante, que uma espécie de neoclássico que tinha degenerado. E, portanto, nestas, já concluo, nestas coisas do gosto, apetece-me sempre perguntar, obviamente que eu também tenho os meus gostos, mas não digo, apetece-me sempre perguntar, quando me dizem que é feio, perguntar porque é que acha que é feio. E depois tentar perceber quais são as justificações. Porque eu uma vez estive num congresso muito engraçado na Galiza, que se chamava exatamente Fórum do Feísmo. E depois de 3 dias de discussões incríveis e muito variadas, chegou-se à conclusão que não se sabia muito bem o que é que era o feio, mas era relativamente claro perceber porque é que alguém dizia que era feio e porque é que, na sua opinião, era feio. Uhum. E então, isto aplica-se muito a essa história do mamarracho e da ideia que muita gente tem, que é uma ideia até facilmente depois, até que se pode substituir por outra. Mas digo eu que é uma classificação que tem um significado extremamente móvel. Não é nada claro dizer ou justificar porque é que é assim.
Muito, muito curiosa. Concordas, Duarte, concordas com o que o Álvaro acaba de dizer ou tens uma visão diferente?
Não, concordo. Em muitos aspectos concordo. Eu acrescentaria só que eu acho que às vezes as soluções arquitetónicas encontradas pelas pessoas que constroem os lugares são de um engenho absolutamente notável, depois são revestidas com materiais pobres ou menos dignos, diria, e isso gera alguma confusão. Agora, eu acho que a complexidade do mundo em que vivemos, dos espaços que criamos, tem em si uma beleza própria, que não é imediata, mas que com conhecimento conseguimos ver um mundo de outra forma, que não uma visão muito imediatista ligada ao tal passado muito duradouro de que fala o Álvaro.
Álvaro, há pouco fiz uma pergunta ao Duarte, mas tu ainda não estavas cá, e era uma pergunta assim... Era quase uma provocação, mas eu faço a pergunta que te fiz, que era: achas Portugal um país bonito?
Claro. Então, claro que acho.
Ok.
Mais bonito. Quanto mais viajo, tanto mais gosto, porque é como aquela história que se diz que não se pode amar aquilo que não se conhece. E depois, em determinada altura, é a construção dos afetos que te diz, que te responde a essa pergunta, não é? De que é que tu gostas, porque é que tu gostas ou porque é que tu não gostas.
Mas espera, se pensarmos turisticamente, não é? Uma das razões, talvez...
Mas o turista, sabes que é muito pop pitoresco, que não faz o meu género. Nós quando somos turistas, é uma condição, não é, ser turista? Andamos à procura de coisas fora do vulgar, coisas extraordinárias, coisas que sejam o contrário do nosso cotidiano. A maior parte de nós viaja por causa disso, não é?
Mas espera, Alva, quando tu perguntas a alguém: então foste, vou inventar, foste a Viena, o que é que achaste? A primeira coisa que a pessoa diz normalmente é uma cidade muito bonita. Vem sempre a estética, é uma cidade muito, e depois pode dizer, as pessoas também são, mas a primeira coisa que as pessoas dizem é se é bonito ou se é feio. É, há aqui um lado estético e há cidades que são conhecidas por serem muito bonitas, sei lá, Bruges. As pessoas falam sempre de Bruges e dizem: ah, Bruges é muito bonito. Há cidades que têm esta fama, são muito bonitas, e as pessoas vão porque ouviram dizer que eram muito bonitas. Então vão por causa disso. Como aquelas,
claro,
mas... como há pessoas que também são muito bonitas e que gozam disso a vida toda.
Sabes que eu quando estive em Viena,
como eu?
Fiz muitas vezes uma coisa que costumo fazer nos lugares que não conheço, que é apanhar um autocarro qualquer ou um transporte e ir até ao fim da linha, porque já sei que depois que venho para trás. E faço isso sem GPS, não é?
Sim.
Para fugir ao lugar comum. A Viena, que está dentro da Ringstrasse, tem tudo aquilo que faz parte do pitoresco turístico, dos monumentos, das praças, de uma coisa que os vienenses gostam muito, que é hiperdecorar aquilo, pendurar floreiras nos candeeiros e pôr bandeirinhas em todo o lado. Não aprecio de todo. E depois, quando tu vais para fora do... porque Viena é uma metrópole com uma certa dimensão, não é? tens imagens e tens sensações completamente diferentes. Isto é, nós quando nos referimos a Paris ou a Viena ou a Nova Iorque ou o que seja, estamos-nos a referir a experiências muito pontuais. No turismo chama-se isso um destino, não é um lugar. E o destino é uma coleção de coisas a ver, a visitar, a comer, um conjunto de trajetos, um conjunto de experiências, viver um determinado tipo de ambiências, porque há um lago, há um rio, há uma frente de mar. E portanto nós formamos as nossas opiniões, e depois as imagens e as opiniões circulam dessa maneira, com base nesta espécie de picá-lo e picá-colá. Há muito tempo que a ideia de cidade deixou de ser um todo, quer dizer, aquela coisa que te subias a um lugar alto e vias toda a cidade. Ela habitualmente estava dentro de uma muralha, não é? Hoje em dia não. Hás de reparar que a urbanização se estende por quilómetros e quilómetros, por formas de ocupação do território, de como é que as infraestruturas aparecem, onde é que estão os grandes edifícios, as descontinuidades, as situações em que só há residência, noutras que se mistura tudo com alguma coisa. E, portanto, a urbanização, digo eu, agora puxando um bocado pela minha área do conhecimento, é um processo contínuo de transformação. Contrariamente àquela ideia convencional, mas que já não corresponde à realidade, que a cidade era um lugar. E, portanto, era um ponto no mapa, se quiseres.
Não mudarias nada em Portugal?
Ah, claro que mudava, obviamente. Não habitamos mundos perfeitos, muito longe disso. Para isso há a Disneylândia. Que eu acho que se está a passar em boa parte dos centros históricos. Estão-se a transformar em Disneylândias. Exatamente para dar essa ideia do lugar perfeito, do lugar tornado pitoresco, transformado em aparato cénico. Mas isso não é a vida todos os dias, não é? Isso são efeitos especiais.
Já agora, quando falavas que agora existem poucos lugares nas cidades para que tu possas subir a eles e ver toda a cidade de um só tomo, estavas a dizer isso e eu estava-me a imaginar na sede de Braga, lá em cima, e a ver toda a cidade de Braga. Curiosamente, Paula Barbosa fala sobre quê? Braga.
Boa tarde, Antina Trias.
Olá.
Eu vim de Lisboa para Braga há 10 anos. Comecei com uma simples lareira, que já é muito bom, e agora tenho um recuperador com o sistema integrado em casa para aquecimento central, com o aquecimento também da água. Além de ter uma poupança, tenho a casa sempre quente, e tenho um hobby, que no fundo também é um trabalho, que é, tenho que arranjar lenha para o meu recuperador. Portanto, em género de trabalho, até fazemos algumas limpezas, eu e o meu marido, de algumas terras, em troca da lenha, muitas vezes. E portanto funciona, é um hobby, desfruto a natureza, trabalho, e tenho lenha para estar quentinha. Até já.
Visivelmente satisfeita esta nossa...
As coisas que se ouvem.
É incrível, não é? Paula Barbosa era a nossa ouvinte. O Pedro Sousa diz que não quer indemnização. Ai, não, que não quer dinamização. Não é indemnização, desculpem-me mal. Não quer dinamização nenhuma.
Olá, Alvin, olá, convidados, olá, auditório. Olá. Em relação à dinamização das terras, eu acho que há algumas terras que precisam de tudo menos dinamização, como é o caso da minha. Eu sou natural de Carreço, uma aldeia na zona de Viana do Castelo, mas moro na zona do Porto. Tal como o ouvinte anterior, temos que nos deslocar para ter trabalho, mas todos os fins de semana vou para essa aldeia. É uma aldeia que tem montanha de um lado, mar do outro, tem dois cafés, um mini mercado e uma sociedade de instrução e recreio de Carreço, e não faz falta mais nada. É preciso é que se mantenha assim, porque eu quero ir para lá viver quando me reformar. Um abraço.
Ora está, o presidente da junta de Estombar faz um convite e envia uma mensagem. E vai.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde também ao estimado convidado. Queria convidá-los para conhecerem a estimada e a belíssima aldeia da Mexilhoeira da Carregação, à beira do Rio Arade, na margem do Rio Arade, a freguesia de Estombar, concelho de Lagoa.
Fiquei com vontade, depois do programa, ir lá jantar, mas não vou conseguir hoje.
Eu, curiosamente, estive em Estombar agora no início deste ano, justamente para este segundo projeto que fiz com o Álvaro Domingos, que foi a paisagem portuguesa. Foi uma das para... O livro não tem nenhuma fotografia de Estombar, mas passei por lá a fotografar, curiosamente.
Será que Álvaro conhece Estombar?
Sim, de passagem. O que eu acho incrível é que, sendo um país tão pequeno, não é? Imagino ser possível passá-lo a ferro e ficar assim lisinho, não é? Porque a densidade de coisas que há, não é? De histórias, de nomes, de micro-localidades, é impressionante. E dá-nos esta ideia que é uma coisa imensa, que não é, de facto é muito pequena. E que pode ser vivida de muitas maneiras. Por exemplo, a imagem que eu tenho de Carreço é muito, corresponde a experiências muito, muito diferentes, desde pessoas que, amigas que moram em Carreço e trabalham, fazem a sua vida junto ali à zona antiga de Viana do Castelo, até à Carreço do veraneio e das praias, até a essa tira de planície litoral, onde no passado havia uma agricultura muito rica, produtora de leite, etc. Ou seja, sobre Carreço podem-se contar 1500 histórias. Não concordo que, sejam apenas dois cafés e uma associação.
Já
Carreço, para mim, é um imaginário que, como vocês diziam há bocado a propósito do Entre Douro e Minho, foi extremamente magificado a propósito da riqueza da chamada cultura popular em Portugal. As danças, por exemplo, e os cantares tradicionais de Carreço são conhecidíssimos.
Tu nasceste em Melgaço, Álvaro.
Eu nasci.
E, como é que tu vês Melgaço? Tens uma ligação emocional?
Então não tenho. Sempre, não é? Ainda tenho lá a minha irmã e família. E é uma terra, lá está, não para de mudar. Mudou imenso quando eu era pequeno. Toda a gente emigrou, da minha família também. E parecia que era um esvaziamento sem retorno e uma mudança, estou a dizer, uma mudança negativa. E afinal, não. Hoje, de que se fala, quando se fala de Melgaço, é do vinho Alvarinho, que é uma coisa fantástica.
É verdade, e eu sou um dos embaixadores do vinho Alvarinho. Não sei se sabias.
Olha, não sabia.
Mas já agora vou-te contar uma outra história, que essa é que tu não sabes. O meu tio tinha uma agência de viagens em Melgaço, que se chamava Agência de Viagens Rumo. Chamava-se João Hilário, assim se chamava.
João Hilário, muito bem.
O meu tio. Então, a grande história que o meu tio me contava sempre, repetidas vezes, foi o dia, a tarde inteira, que ele ficou a passar, e foi, acho que foi almoçar também, com o Marcelo Mastroianni. É verdade, Marcelo Mastroianni esteve em Melgaço, quando de umas filmagens com Manuel de Oliveira.
Sim,
ele
senhor,
entrou no...
Verdade.
E então, e o meu tio foi assim, uma espécie de companhia para o Marcelo Mastroianni.
Chamava-se O Regresso ao Início do Mundo. E em Melgaço há mais histórias de cinema. Sabes que em Melgaço há um museu do cinema.
Pois é.
Que foi um legado de um homem que programou o Centro Pompidou, a programação de cinema, durante anos e anos. E que, numa viagem e de conhecimentos que teve de melgacenses, se apaixonou por Melgaço e deixou toda a sua coleção, que é incrível, de cartazes e de fotografias, quando de estreias de filmes, e outro material que está na Cinemateca, porque exige condições de conservação. Mas deixou também um legado para organizar um festival que se faz todos os anos, o Festival de Cinema de Documentação de Melgaço, o MDOC. E é incrível como, em coisas tão pequenas que imediatamente são conotadas com a periferia, com um lugar onde não acontece nada, de facto hoje em dia não é assim, não é assim de todo. E é surpreendente, em Melgaço ou noutro lugar qualquer, isto acontecer hoje em dia. É verdade que nós vivemos numa sociedade líquida, como dizia o Bauman, não é? Que não consegue assegurar uma forma estável, e portanto as coisas estão constantemente a mudar, e nós, por causa disso, estamos constantemente a ter surpresas daquilo que nos contam e daquilo que, olha, daquilo que aparecem nas fotografias destes dois livros do Duarte e meus.
E que são maravilhosos. Já agora deixem-me só a recordar que estamos a falar de dois livros que podem ser uma bela prenda de Natal, por exemplo. Um
Ora
chama-se
bem.
Paisagem Portuguesa, outro chama-se Portugal Possível. Há uma espécie de diálogo entre as fotografias de Álvaro Domingues e Duarte Belo com poemas do Rui Laje. É o Portugal Possível, e outro é a Paisagem Portuguesa. Já agora, querem explicar as diferenças entre um livro e outro, Álvaro? O que é que distingue um livro do outro?
São completamente diferentes. Primeiro assunto, o Duarte já explicou como é que surgiu o Portugal Possível, portanto, esta espécie de diálogo e de confrontação de duas imagens, portanto, um díptico, que o Duarte pacientemente foi selecionando e chegou a essa escolha final do livro. Portanto, é uma visão contrastada e, mais do que documentos, as fotografias são metáforas sobre o que é que nós pensamos que somos e aquilo que é a mudança. E depois os textos do Rui Laje acrescentam uma terceira capa, se quisermos, para pensarmos sobre o assunto. Portanto, não é um livro de fotografias daqueles que a gente vai folheando distraídamente, assim, olha que lindo Viena, ou olha que lindo Nova Iorque. Não é de todo, não é? É um livro que faz perguntas.
Já agora deixem-me só dizer que são muitas as perguntas que os nossos ouvintes querem fazer. Estamos no final deste programa, estamos a 5 minutos. Álvaro Domingues, mas também Duarte Belo, são os nossos convidados. E amanhã falamos de comida.
É o único chefe distinguido com uma estrela Michelin no centro de Portugal.
Aqui entre nós, no centro de Portugal e na Alcoa, garantimos que é tudo coisas boas.
Gosta de cozinhar. Na verdade, diz que não sabe fazer outra coisa.
Cozinhar é uma forma de viajar, de descobrir, de se deixar emocionar.
Mas, afinal, quem pensa que é Diogo Rocha?
Eu sou sempre cozinheiro.
Esta terça-feira vamos cozinhá-lo e servi-lo às 19h na Antena 3.
Ora está, isto é amanhã. Já agora deixem-me só dizer que estamos a receber muitas, muitas mensagens. É bem possível que não consigamos passá-las todas, mas conseguimos passar aqui uma da Andreia Garcia, que tem uma mensagem especial para Álvaro Domingues.
Olá, olá. Esta mensagem é da Andreia Garcia, da Ana Neiva e do Diogo Aguiar. Queremos enviar um abraço a esses dois incríveis convidados e dizer aí ao Álvaro que queremos muito ir à Trofa, comer num restaurante italiano e falar das nossas hidrogeografias. O Álvaro vai entender e vai explicar-vos. Um forte abraço a todos.
Ah, é? Estamos ansiosos por esta explicação, Álvaro.
Olá, André. É que nós estávamos secretamente a concorrer à Bienal de Arquitetura de Veneza. Mas que ganhamos.
Sim, claro.
Graças em boa parte ao esforço e ao empenhamento da Andreia e da equipe que ela dirige. Uhum. Mas publicamente não podíamos dizer. E naquelas conversas de bar da faculdade, uma vez alguém me corrigiu: não digas Veneza, diz Trofa. Eu disse Trofa. Passei a dizer Trofa, que é parecida, não é?
Sim.
É muito parecida com Veneza, só que não tem água. E, portanto, não tem aquelas preocupações de na maré alta inundar, aquelas coisas todas.
Ora, deixem-me só colocar aqui muito rapidamente a Margarida Mendes, que quer falar sobre Guimarães.
Olá, Prova Oral. O meu nome é Margarida e eu venho da cidade de Guimarães, que é a cidade onde nasceu Portugal, onde o primeiro rei de Portugal viveu, e ainda se encontra lá o castelo e a sua casa, que é o Paço dos Duques. Gosto muito da minha cidade, tenho muito orgulho de ser de Guimarães. Sempre que vou viajar, falo com estrangeiros, menciono sempre a história de Guimarães e a história de Portugal. E pronto, é isso. Beijinhos para todos e um ótimo início de semana. Beijinhos.
Obrigado, Margarida. Já agora o Jorge Costa fala aqui do nome das ruas.
Olá, Provaral, ao convidado. De facto, por esse país fora, não há aldeia que se parece que não tenha a sua rua da estrada, rua da escola ou rua do jogo da bola. Descobri inclusivamente há dias que até em Espanha há uma povoação que tem a rua da televisão espanhola, vejam só. Agora, o que falta mesmo em Portugal é um largo, uma calha, uma tapada ou uma rua da Prova Oral. Um abraço.
Ah, isso pode vir a acontecer, nunca se sabe, agora que vamos comemorar 20 anos de existência. Maria João, conta a história da sua família.
Olá, daqui fala a Maria João, olá aos três.
Olá.
Vinha só vos contar que a família do meu pai era da zona, era das Termas de São Pedro do Sul. A minha bisavó era a avó Santaninha e o meu avô António era o Toninho. E aquilo que me contaram era que este tratamento por inho era um sinal de respeito. Portanto, foi o que me disseram. Não sei se é verdade, mas eu gosto de acreditar que sim. Adeus e boa tarde a todos.
Eu também gosto. Os diminutivos servem para dar carinho, que também é uma forma de respeitar as pessoas, não é? É uma das formas. Já agora, uma última mensagem do Flávio Ribeiro. Não, desculpem. Do Rui Humberto, que tem aqui uma aula de história.
Boa noite.
Eu vivo numa freguesia em Braga que se chama Merlim. Esta freguesia, no século XI, chamava-se São Petri de Merlim. Claro está que a minha ideia sempre é que o nome Merlim vinha de Merlin, do mago. Isto parecia um bocado ridículo, porque o Merlin é lá da Bretanha, por aí fora. O que é que acontece? Recentemente descobriu-se que a lenda do rei Arthur é inspirada num antigo rei da Galécia. Que agora é Galiza, não é? O que é que acontece? A capital da Galécia era Brácar Augusta. Será que esta teoria de Merlin vir do mago Merlin é assim tão descabida? Eu estou a estudar e um dia vou descobrir a verdade. Um abraço a todos.
Olha, quando o descobrires, envia uma mensagem de novo para nós percebermos a conclusão a que terás chegado.
Não, eu sei. Quero dizer, sim, uma coisa, claro, que é muito conhecida, que é a realidade é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe. E, portanto, se o Merlin é de Merlin, tenho lá uma grande amiga, a Conceição, eu voto nisso. E espero que sim, que seja.
Adoro essa frase. Já agora, Álvaro, última pergunta, não temos mais tempo, estamos a acabar o programa. Como é que tu achas que serão as cidades, os lugares no futuro? Como é que tu os vês? Serão muito diferentes dos atuais?
Sim. Já o Camões dizia que todo o mundo é composto de mudança, portanto isso está seguro. E creio que será também cada vez mais contrastado. Não acredito naquelas teses que dizem que fica tudo igual, não é? Que é a chamada cultura de massas, etc. Aquilo que os últimos tempos nos têm demonstrado é que, junto com fenómenos de massificação, assim, que se estendem pelo planeta todo, desde Merlim até à China, cada vez mais há combinações não esperadas de trajetos culturais que nunca se encontraram, não é? E que, de repente, neste mundo onde tudo se cruza com tudo, dá coisas completamente diferentes. Portanto, eu creio que o lado bom do futuro, que não é isto que está a acontecer na Ucrânia, o lado bom do futuro é essa combinação e essa surpresa.
Duarte, concordas?
Concordo. Não há dúvida que nada é estável neste planeta, mesmo antes de nós chegarmos cá, de termos evoluído para a forma que temos, de maneira que é certo que isto vai continuar tudo a alterar, sim.
Já agora, uma pergunta, e porque referiste à Ucrânia, há uma ideia generalizada que, depois do final da guerra, que espero que seja para breve, que vai haver uma construção de um país novo. Será que essa é uma ideia que os próprios ucranianos têm, de uma oportunidade também de fazer agora uma construção nova? Será que essa ideia está presente?
Eu creio que não pode deixar de estar, não é? A esperança e a utopia é aquilo que nos mantém. E, portanto, nós não podemos fundar o futuro no pesadelo que é hoje, não é? Imagina o que é o sofrimento de quem está lá.
Óbvio.
E, portanto, essa utopia não só é verdade, que seja assim, como é absolutamente necessário.
Olha, dedico este programa a todos os ucranianos e à Ucrânia. Pronto.
Dediquemos.
Álvaro Domingues e também Duarte Belo. Quero agradecer aos dois. É sempre maravilhoso conversar convosco. Fico sempre com a ideia de que poderia estar aqui horas e horas. Mas não temos, de facto, mais tempo. Mas também, se quiserem saber mais, não é? Se gostaram do programa, têm bom remédio. Há dois livros que une estes dois convidados. Um chama-se Paisagem Portuguesa, o outro Portugal Possível. Podia ser bem o título de uma conferência, não é? De ideias para Portugal. Portugal Possível, adoro o título. Olha, Álvaro, um abraço para ti.
Um abraço.
Um abraço aqui para o Duarte. Há pouco estavas a falar de melgaço e lembrei-me de uma característica dos melgacenses, que é nunca dizem os L's, não é?
Não dizem melgaço.
Dizem melgaço. O meu pai é também de melgaço e diz melgaço sempre.
Melgacenses.
Claro. Olha, obrigado. Um abraço então obrigado. Para os dois.
Obrigado.
E até amanhã com Diogo Rocha. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.